Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, a partir de Washington, neste dia 29 de abril. E lá fora, hoje estamos com tempo de verão, calor, 30 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Joe Gill. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Blinken diz que Israel ofereceu proposta generosa de cessar fogo em Gaza ao Hamas. Tropas ucranianas em retirada no leste do país e pelo menos 45 pessoas morrem em cheias no Quênia. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Centenas de pessoas continuam presas por alegada traição e outros crimes em várias províncias do país. Numa delas, um advogado denuncia irregularidades.
As detenções, em princípio, todas elas têm sido ilegais e que foram coagidos a assinar os mandados. Eu, como advogado, desconheço, me foi proibido consulta de processo.
Companhia russa Alrosa está pronta a deixar a exploração de diamantes de Katoka.
O vice-ministro das Finanças russo, Alexei Moiseev, disse que o preço da participação da Alrosa na empresa de Katoka está a ser discutida com investidores amigos.
Um aviso da ONU sobre fome em várias zonas de Angola vai também ser alvo de reações aqui na Voz da América. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O secretário de Estado norte-americano Anton Blinken instou na segunda-feira o Hamas a aceitar rapidamente uma proposta israelita de trégua na guerra de Gaza e a libertação dos reféns israelitas mantidos pelo grupo palestiniano. Esperava-se que os negociadores do Hamas se encontrassem com mediadores do Catar e Egito e Cairo hoje para dar uma resposta à proposta de trégua faseada que Israel apresentou no fim de semana. Blinken descreveu a proposta de Israel como extraordinariamente generosa e acrescentou que a única coisa que interpõe entre o povo de Gaza e o cessar-fogo é o Hamas, afirmando ter esperança que o Hamas aceite a proposta. Uma fonte informada sobre as negociações disse que a proposta de Israel implicava um acordo para a libertação de menos de 40 dos 130 reféns que se acredita ainda estarem detidos em Gaza, em troca da libertação de palestinianos presos em Israel. Uma segunda fase de uma trégua consistiria num período de calma sustentada, a resposta de compromisso de Israel a uma exigência do Hamas de um cessar-fogo permanente. Blinken disse anteriormente que os Estados Unidos estão perto de concluir um acordo de segurança com a Arábia Saudita, que será oferecido se o país fizer a paz com Israel. Blinken disse que as duas nações têm estado a realizar um trabalho intensivo em conjunto durante o último mês para a normalização israelo-saudita. Ele manteve conversações hoje com o príncipe herdeiro e primeiro-ministro saudita, Mohammed bin Salman, antes de viajar para a Jordânia e Israel, onde deverá encontrar-se com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e outros altos funcionários. Os sauditas exigiram como pré-requisito um compromisso israelita com a solução de dois estados. Falando numa reunião com o Conselho de Cooperação do Golfo em Riad, na segunda-feira, Blinken disse que a melhor maneira de aliviar a crise humanitária em Gaza é um cessar-fogo e manifestou a esperança de que o Hamas aceite a última proposta nesse sentido. Tropas ucranianas estão a recuar de posições no leste enquanto tropas russas avançam para o oeste, disse o coronel-general ucraniano Oleksandr Sirisk no domingo. O mesmo disse que as tropas ucranianas recuaram para novas posições a oeste de três aldeias na frente oriental, onde a Rússia concentrou forças significativas em vários locais. A situação na frente piorou, escreveu o general no aplicativo de mensagens Telegram, dizendo que as áreas mais difíceis ficavam a oeste da ocupada Mariinka, a noroeste da Avdiivka, uma cidade estrategicamente importante capturada pelas forças russas em fevereiro. As linhas de frente orientais da Ucrânia nas regiões de Donetsk e Kharkiv têm assistido a confrontos ferozes nas últimas semanas, enquanto forças russas procuraram obter ganhos ao longo da linha de frente de mais de 1.000 quilômetros. Na sua publicação, ele expressou a esperança de que, assim que os Estados Unidos começassem a fornecer as armas prometidas no pacote de ajuda sancionado pelo presidente Biden na semana passada, a situação estaria estabilizada no campo de batalha. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse hoje que o seu país está a trabalhar para aumentar as suas capacidades de drones, isto um dia depois dele ter feito novos apelos aos aliados para que enviassem mais sistemas de defesa aérea Patriot o mais rápido possível. A Ucrânia tem enfrentado ataques diários de drones e mísseis da Rússia, incluindo ataques a várias cidades e locais de infraestrutura energética. Hoje, mísseis russos atingiram a cidade de Odessa e 8 pessoas ficaram feridas. Zelensky disse que o seu país continuará a esperar do que lhe foi prometido. Fortes chuvas no Quênia causaram a morte de pelo menos 45 pessoas na segunda-feira, quando as cheias destruíram casas e carros na cidade de Mali Mayu, disse o ministro do governo.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Centenas de pessoas continuam presas em 4 províncias do país, incluindo as dos Lundas, acusadas de diversos crimes, incluindo traição. Agora, um advogado numa dessas províncias acusa as autoridades policiais e mesmo da justiça de ilegalidades. Venâncio Rodrigues.
Na província de Moxico, a defesa de 25 cidadãos presos nos meses de outubro e novembro de 2023 por suposto crime de rebelião acusa o Tribunal da Comarca Local de violação à lei de detenção em flagrante delito e de prisão preventiva e de impedir o acesso aos processos dos seus constituintes. As autoridades angolanas mantêm sob prisão mais de 200 cidadãos nas províncias do Cuando, Cubango, Lunda Norte, Moxico e Lunda Sul, acusados de crimes de alta traição à pátria, de resistência e de danos contra bens públicos. A partir da cidade de Luena, capital do Moxico, a Voz da América conversou com o advogado Gonçalo Jamba, que fala de outros atropelos à lei, que alegadamente foram cometidos por agentes e entidades que administram a justiça. Jamba diz não haver provas que incriminem os acusados.
Todos os requerimentos oral foram chumbados diretamente. Tem um primeiro habeas corpus. O juiz levou 29 dias para definir depois o habeas corpus. O tribunal reteve o recurso. Nessa altura, por exemplo, entrei com outro habeas corpus e até a presente data o tribunal não se pronuncia. As detenções, em princípio, todas elas tinham sido ilegais e eles foram coagidos a assinar os mandados. Eu, como advogado, desconheço, me foi proibido consulta do processo. O mais estranho é que o próprio juiz de garantia é que ordenou a detenção. Então, se o próprio juiz ordena a detenção em fase preparatória, o que é proibido por lei, então, se ele ordena as detenções, também realiza o primeiro interrogatório. Obviamente, estamos a ver que o tribunal deixou de ser imparcial. Virou. O mais estranho, o defensor que tinha sido indicado, o defensor apenas se limitou a assinar, ele nem sequer presenciou os interrogatórios.
O ativista dos direitos humanos da região do Cuango, na Lunda Norte, Jordão Mocambisa, considera que as prisões arbitrárias é a forma que o governo angolano tem usado para coartar as liberdades dos angolanos.
Usa força desproporcional para reprimir os manifestantes e deter mesmo indivíduo de necessariamente só para, de forma para intimidar. Então, porque ninguém pode manter detido, não é, sem que seja explicado as causas da sua detenção. Mas não vimos até o momento nenhum membro do protetorado com katana, com a arma disparar contra um agente da polícia. Então, são técnicas que o regime angolano tem usado para poder humilhar a população.
Contactado pela Voz da América, o juiz do Tribunal da Comarca do Moxico, Rivaltino Vandune, negou-se a prestar declarações alegando que o processo está em segredo de justiça. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Vamos agora falar de um contencioso entre Angola e a Rússia. Falamos da exploração de diamantes, em que a parceria entre Angola e a companhia russa Alrosa tem estado a atravessar um período de grandes tensões, isto devido às sanções internacionais à Rússia, que põem em perigo as exportações de diamantes angolanos. Pois agora, a Rússia reconheceu que a Companhia Alrosa vai ter que vender a sua participação na mina de diamantes de Katoka, em Angola, e confirmou haver já companhias interessadas em adquirir a sua participação nesse projeto. Paula Silva.
O vice-ministro das Finanças russo, Alexei Moiseev, citado pelas agências russas Interfax e TASS, disse que os angolanos têm o que disse ser razões justas na generalidade para quererem que a Alrosa saia da companhia que explora os diamantes, porque companhias ocidentais envolvidas na compra dos diamantes ou no fornecimento de material se recusam a negociar devido à presença da Alrosa. Moiseev disse estarem agora a ser analisadas várias opções, mas acrescentou o significado disto é a participação terá que ser aparentemente vendida. O vice-ministro russo disse ainda que as negociações para a saída da Alrosa estão a desenvolver-se numa direção construtiva, acrescentando que o preço da participação da Alrosa na empresa de Katoka está a ser discutida com investidores amigos. Há fundamentalmente conversações normais, investidores amigos apareceram e tudo isto pode ser feito de um modo sem litígio e incidentes, disse Moiseev, que não deu contudo a conhecer um calendário para a saída da Alrosa do projeto de Katoka. Recentemente, o secretário de Estado angolano para os Recursos Minerais disse que a solução do contencioso que Luanda tem com a multinacional russa dos diamantes, Alrosa, deverá ser encontrada através de uma decisão política. O semanário angolano Expansão avançou recentemente que o governo de Angola está a forçar a saída da Alrosa da sociedade mineira de Katoka por se ter tornado tóxica para a comercialização de diamantes angolanos devido às sanções internacionais à Rússia, mas a multinacional exige fechar contas para efetuar a saída da estrutura acionista da empresa mineira de Katoka. Moiseev tinha anteriormente afirmado que a pressão de Angola para a Alrosa abandonar o projeto de Katoka era uma questão problemática nas relações com o governo angolano. A Alrosa detém 41% da companhia de exploração de diamantes de Katoka.
Era a Paula Silva. A Organização da Agricultura e Alimentação das Nações Unidas, a FAO, avisou que a produção de cereais através da África Austral se deteriorou desde fevereiro, intensificando assim a insegurança alimentar na zona. Angola é um dos países que deverá sentir isso. Um membro do governo angolano negou à Voz da América que isso fosse verdade. A ONU aponta, no entanto, outros fatores que fazem perigar a situação alimentar de muitos angolanos. João Marcos.
Seca em pleno período de colheita, inflação e baixas reservas alimentares das famílias são fatores que podem agravar a insegurança alimentar no país. O relatório da Agência das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, do Programa Alimentar Mundial e da União Europeia estima que 1 milhão e 200 mil pessoas tenham enfrentado a escassez de água e problemas de saneamento. Nada que surpreenda o ativista cívico João Malavindele, coordenador da OMUNGA, organização que faz parte da Plataforma Sul.
Nós temos contato permanente com as comunidades e nós conhecemos, não é, as dificuldades que essas mesmas comunidades passam. Tenho certeza que eles chegaram, não é, em zonas recônditas onde o executivo, através das suas administrações e outros projetos, nunca lá chegaram. E se chegaram, chegaram na fase das eleições. Os fatos estão aí, é uma realidade. Não precisa usar lupa para a gente ver o que poderá acontecer daqui a mais uns meses, caso não se tome alguma providência, porque a fome hoje em Angola é uma realidade. Nós temos aí a questão da inflação, a nível das cidades quase não se consegue alimentar as famílias, então as zonas rurais pior.
Cunene, Huila e Namibe foram classificadas como estando em crise, o terceiro nível mais elevado da FAO, no ano de 2023. Em entrevista à Voz da América, o ministro da Agricultura e Florestas, António Francisco de Assis, assumiu problemas no Quando Cubango, mas refutou o teor deste relatório.
Essa não é a posição do governo de Angola. Os resultados que estamos a obter não indicam isso. São apreciações, digamos, individuais. Nós não podemos fazer absolutamente nada com quem tem esse tipo de apreciação. O que lhe posso assegurar não é a nossa. Isso asseguro-lhe que não é a nossa. Temos problemas em algumas províncias, principalmente no corredor fronteiriço da província do Quandocubango, mas nada aponta para esta nene. O ilha está chovendo bem, as pessoas estão a trabalhar bastante. No princípio é porque até chover muito, vai se estragar tudo. Agora é fome. Não, não é assim. Não é verdade isso.
Os analistas esperam ainda condições climáticas secas para esta época e avisam ser provável que as chuvas fracas conduzam a uma baixa produção agrícola. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone convosco está o João Santa Rita, aqui na capital americana, neste momento, 13 horas 16 minutos 13 segundos. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vamos ter mais reportagens de outros países africanos de língua oficial portuguesa, os PALOPs. E quando se iniciar essa segunda meia hora, vamos ter também mais duas emissoras em sintonia connosco, isso na Guiné-Bissau, e vamos ter mais uma em Cabo Verde. Continuo connosco, continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E, portanto, os ouvintes, quando quiserem participar no África Agora, podem sempre fazê-lo através do nosso WhatsApp, podem mandar perguntas, comentários para o nosso convidado ou convidada através do número no WhatsApp. Eu vou repetir mais um: 202-251-9466. E agora vamos aqui abordar uma questão que se arrasta há décadas. Falamos dos veteranos das guerras em Angola, milhares deles que se dizem estar sem apoio. Pois o ministro da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria, João Ernesto dos Santos, Liberdade, esteve na Lunda Norte onde ouviu os veteranos. Mas também ele próprio se queixou de que ninguém presta contas à ajuda que já foi dada. Fernando Caetano.
Nesse encontro direito, João Ernesto dos Santos, Liberdade, esclareceu sobre o processo de recadastramento e inserção para o pagamento dos respectivos subsídios aos antigos combatentes. Sobre os apoios, o titular da pasta da Defesa Nacional, antigos combatentes e veteranos da pátria.
Nós registramos essas preocupações, mas é preciso dizer que em 2019, salvo erro, nós distribuímos aos assistidos da Lunda Norte alguns inputs agrícolas, sobretudo tratores, mas ninguém presta conta, ninguém disse nada que é feito desses equipamentos agrícolas.
O ministro fala de números de cadastrados até agora.
Concluímos o processo de cadastramento e prova de vida dos nossos assistidos e fizemos a inscrição dos efetivos apurados no sistema de pagamento e neste momento está-se a fazer o processamento, pagamento das pensões dos assistidos. Conseguimos apurar cerca de 66 mil.
E João Ernesto dos Santos, Liberdade, retendo afirmado que todos aqueles que nasceram nos anos 1960, 1961 e 1962 não são considerados antigos combatentes. Estes, por sua vez, não acolheram o pronunciamento de Liberdade com agrado.
Eu estou nesse grupo porque sou de 1961.
O subsídio dos antigos combatentes não faz sentido.
Para a Voz da América, Fernando Caetano.
Vamos agora para o desporto. Vamos começar com o futebol africano, porque já temos os finalistas das duas competições pan-africanas de clubes e são finais do Norte da África. Na Liga dos Campeões, a final vai ser entre o inevitável Al Ahly e o Esperance da Tunísia. Esperance, que vejam lá na fase de grupos, ficou atrás do Petro de Luanda no Grupo C. Este fim de semana, na segunda mão das meias-finais, o Al-Ahli foi ao Congo Democrático a Lubumbashi empatar com o Tupu Issan, todo poderoso a 0 golos, todo poderoso sem força para anular os 3-0 que o Al-Ahli trazia da primeira mão, e foi à vida. No outro jogo deste fim de semana, o Esperance da Tunísia bateu em casa o Mamelodi Sundowns, Bafanaba Style, por 1-0, o mesmo resultado da primeira mão na África do Sul. E a Makhaja Mamelodi fica para a próxima. A final é em duas mãos, primeira mão no dia 18 de maio, segunda mão 7 dias depois no Cairo. Al-Ahli já venceu esta competição 11 vezes, 3 vezes nos últimos 4 anos. O Esperance já venceu por 2 vezes e em 2018 derrotou precisamente o Al-Ahli em 2 mãos. Esperance é treinado pelo português Miguel Cardoso, que vejam lá, nunca foi jogador, só treinador. Na Taça das Confederações, a final também é entre 2 equipas do Norte da África, Berkane de Marrocos e Zamalek do Egito. Ontem, Zamalek acabou com os sonhos da equipa do Ghana, que tem esse nome, Sonhos, Dreams. Zamalek bateu o Dreams por 3-0 no Ghana, depois de um empate no Egito a 0 golos. Já o Berkane de Marrocos qualificou-se para a final sem fazer um jogo das meias-finais. A União Desportiva de Argel recusou-se a jogar com o Berkane porque a equipa marroquina tem nas suas camisolas um mapa de Marrocos que inclui o Saara Ocidental, que a Argélia não reconhece como parte de Marrocos. Falta de comparência em 2 jogos da equipa argelina e Berkane a dizer merci beaucoup, muito obrigado, está na final, em 2 mãos, nos dias 12 e 19. Vamos agora para o futebol europeu, para Portugal, onde o Sporting ficou mais perto do título ao empatar de modo dramático no Porto a 2 golos ontem. Porto a ganhar por 2-0 até 3 minutos do fim e depois o sueco Gyökeres marca 2 golos de rajada, empata 2 golos e depois do jogo, na conferência de imprensa, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, fez aquilo que tem sempre feito quando não ganha.
E depois há aquela terceira equipa que eu sinceramente eu não entendo. Há situações que eu no futebol cada vez entendo menos, porque acho que são erros graves que claramente prejudicam o rumo do jogo. Mas foi mais uma vez. E não vou estar aqui a falar mais de arbitragem, não dizem que estão a desculpar com a arbitragem, não é nada disso. São erros completamente. Quer dizer, toda a gente vê, são simples de analisar. Não sei o porquê de não serem assinalados.
Sérgio Conceição a dizer que não quer falar dos árbitros, mas a falar dos árbitros. Já o treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Não foi um jogo brilhante, mas ganhamos mais um ponto.
Ruben Amorim, treinador do Sporting, que quando faltam 3 jogos para terminar o campeonato, tem 5 pontos de vantagem sobre o Benfica, que bateu o Braga por 3-1. O treinador do Benfica, Roger Schmidt, diz que, enquanto há vida, há esperança. Nós sabemos que não é muito provável sermos campeões, mas queremos lutar até o último segundo e foi isso que os jogadores fizeram esta noite. Roger Schmidt a falar depois do jogo com o Braga, vitória do Benfica por 3-1. Com este resultado, Porto está em 3º lugar, com mais 1 ponto que o Braga. Basquetebol americano, NBA, ontem o Minnesota qualificou-se para a fase seguinte dos playoffs, derrotando o Phoenix 122-116, venceu a eliminatória por 4-0. Milwaukee Bucks perdeu com o Indiana 126-113, está prestes a ser eliminado. Indiana comanda 3 jogos contra 1. Los Angeles Clippers empatou a eliminatória a 2 jogos com o Dallas, ao vencer ontem por 116-111. New York Knicks está em boa posição para se qualificar. Bateu o Philadelphia 97-92, comanda por 3-1. E agora vamos para Moçambique, onde, tal como em Angola, os trabalhadores e os sindicatos querem aumentos de salários, que dizem que atualmente não servem para garantir uma vida contínua. Agora, diz-nos o Ramos Miguel, há esperança de um acordo. Ramos.
As organizações sindicais moçambicanas, quando se preparam para celebrar o 1º de maio, dizem-se entusiasmadas com as garantias dadas pelo patronato, incluindo o governo, de que o salário mínimo vai subir, apesar de que ainda não vai poder satisfazer as necessidades da cesta básica dos trabalhadores. Entretanto, a juventude minimiza o impacto da medida porque a maior parte dos jovens está desempregada. Existem acordos para o reajuste do salário mínimo, disse o porta-voz da Confederação Nacional dos Sindicatos Livres de Moçambique, Conselho Boaventura Simbini, no final de mais uma sessão da Comissão Consultiva do Trabalho, dirigida pela Ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa. Simbini não avançou as percentagens porque estas carecem da aprovação do Conselho de Ministros, mas defendeu que o salário mínimo ideal para satisfazer as necessidades da cesta básica dos trabalhadores moçambicanos devia ser de 33 mil meticais, correspondentes a 517 dólares. O importante é que o salário mínimo em vigor seja mexido e temos a garantia de que todos os setores de atividade vão movimentar os atuais salários menos para outros, destacou aquele sindicalista. A coordenadora do Departamento da Mulher Trabalhadora na Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical, Clara Mungwambi, disse por ser turno haver uma enorme expectativa tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores na aprovação dos novos salários mínimos. A garantia de que vai haver aumento salarial foi dada pelo presidente do PLO Laboral na Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Paulino Coça, indicando que já há acordos em todos os setores. Coça, sem se referir às percentagens do aumento, explicou que a mexida nos salários teve em conta alguns pressupostos importantes da economia nacional.
Existem pressupostos para o tratamento do assunto salarial. O primeiro é de que temos à disposição o desempenho macroeconômico setorial, que serve de base. E depois temos a questão da inflação. E temos outros fatores, tanto que completam, portanto, nós chamamos de fator negocial, que é o delta, que tanto é dentro disso onde se discute aspectos conjunturais, aspectos da dinâmica da vida social e que no final, com base nesses pressupostos, determina-se a percentagem setorial.
Entretanto, o jovem Ignacio Inácio duvida do impacto deste aumento salarial, sobretudo para os jovens, sublinhando que o grande problema é a falta de política para a juventude.
O governo está a facilitar com que os jovens consigam fazer alguma coisa. O Estado não está a fazer nada. Há muitos jovens com formações, mas que estão aí a estar lá. E nós estamos a ter acesso a alguma coisa para fazer. Quanto ao aumento de salário, eu não sei se poderia ser grande coisa. Vamos falar da tabela salarial. Isso criou muitos problemas que até hoje existem trabalhadores do Estado que ainda não tiveram salário, que já estão quase há um ano sem ter salário devido a esse problema de tabela salarial. Nós estamos numa situação muito crítica, na verdade, que nós jovens, em algum momento ficamos sem saber o que vamos fazer.
Por seu turno, o jovem Rafael Bila afirmou que enquanto não houver uma política fiável e eficaz para os jovens, que são a maioria neste país, estas medidas não vão ter qualquer impacto. Para o porta-voz do governo na Comissão Consultiva do Trabalho, João Kiss Ciuta, é necessário que os trabalhadores e os empregadores continuem a dialogar para a busca de uma solução que satisfaça todas as partes.
Este resultado que vai sair não tem que ser tomado como um fim, tem que ser tomado como o mínimo ético que os parceiros sociais vão defender nas empresas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, aqui na Voz da América, onde neste momento aqui são 13 horas 28 minutos 30 segundos. Dentro de minuto e meio vai estar aqui o Amâncio Miguel para mais meia hora de notícias e reportagens. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Estimado ouvinte, bem-vindo à segunda página da emissão vespertina da Voz da América. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C., 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 4h30 da tarde em Cabo Verde, 7h30 da noite em Moçambique. Na sua companhia, o Joe Gill, na sonoplastia, o Jaime Faria na realização, eu sou o Amêncio Miguel, o João Santa Rita volta para as notícias. E nas notícias, o João Santa Rita, entre outros títulos, vai destacar que Blinken diz que Israel ofereceu propostas generosas de cessar fogo em Gaza ao Hamas, e tropas ucranianas no leste daquele país e pelo menos 45 pessoas morrem em cheias no Quênia. Em relação à Ucrânia, a notícia tem a ver com a retirada de forças ucranianas no leste do país. Nós somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas por todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América presente através do seu próprio retransmissor. Também transmitimos em www.voaportugues.com. As nossas notícias em áudio, vídeo e texto estão disponíveis no Facebook, no X, que era antes do Twitter, no Instagram e também no YouTube. Bastante para estar a escrever VOA Português. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. E quando são 13 horas e 32 minutos aqui em Washington, nos próximos 3 minutos, as notícias com João Santa Rita.
O secretário de Estado americano Antony Blinken instou segunda-feira o Hamas a aceitar rapidamente uma proposta israelita de trégua na Guerra de Gaza e a libertação dos reféns israelitas mantidos pelo grupo. Esperava-se que os negociadores do Hamas se encontrassem hoje com mediadores do Qatar e do Egito no Cairo. Blinken descreveu a proposta de Israel como extraordinariamente generosa. Uma fonte informada sobre as negociações disse que a proposta de Israel implica um acordo para a libertação de pelo menos 40 dos cerca de 130 reféns que se acredita ainda estarem detidos em Gaza, em troca de libertação de centenas de palestinianos presos em Israel. Blinken disse, por outro lado, que os Estados Unidos estão perto de concluir um acordo de segurança com a Arábia Saudita. Tropas ucranianas estão a recuar em posições no leste da Ucrânia, enquanto tropas russas avançam para o oeste, disse o coronel-general ucraniano Alexander Sirsky no domingo. Sirsky disse que tropas ucranianas recuaram para novas posições ao oeste de 3 aldeias na frente oriental, onde a Rússia concentrou forças significativas em vários locais. As linhas da frente orientais da Ucrânia, nas regiões de Donetsk e Kharkiv, têm assistido a ferozes combates nas últimas semanas. Forças russas procuram obter ganhos ao longo da linha da frente de mais de 1.000 quilómetros. Fortes chuvas no centro do Quênia causaram a morte de pelo menos 45 pessoas na segunda-feira. Cheias destruíram casas e carros na cidade de Maimaiu, disse um ministro do governo. A polícia disse que a inundação foi causada pelo rompimento de uma barragem. O ministro das Estradas e Transportes, Kipchumba Murkomen, disse que pelo menos 45 pessoas foram mortas, 200 famílias foram deslocadas, 150 vítimas foram resgatadas. Ele disse temer que o número de mortos aumente ainda mais. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha apelaram hoje às autoridades de transição do Burkina Faso para investigarem minuciosamente os assassinatos de 223 civis em duas aldeias no norte em fevereiro. Assassinatos foram detalhados num relatório recente da Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha pediram a responsabilização dos responsáveis. No Togo, os eleitores começaram a votar hoje em eleições legislativas depois de uma reforma constitucional que, segundo os opositores, permite ao presidente Faure Gnassingbé alargar o domínio de décadas da sua família no poder. A votação ocorre depois dos legisladores aprovarem este mês a reforma que cria um novo cargo de primeiro-ministro que os oponentes acreditam ser feito sob medida para Gnassingbé para evitar limites de mandato presidencial e permanecer no Cairo. De acordo com a nova Constituição, o presidente do Togo passa a ter um papel principalmente cerimonial e não pelo povo para um mandato de 4 anos. Espera-se que os resultados da votação sejam divulgados dentro de 6 dias.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Quando são 13h35 aqui em Washington, vamos ao espaço de reportagem. Começamos em Guiné-Bissau. O Lassana Kassamá reporta que o Serviço de Informações e Segurança desmantelou uma rede da máfia maliana que sequestrava e burlava as pessoas, sobretudo cidadãos estrangeiros, depois de agir duro com promessas de novas oportunidades de emprego no país. Até o momento, diz a reportagem, foram detidos 62 indivíduos supostamente ligados àquela quadrilha. Lassana Kassamá.
O grupo operava a partir da cidade de Gabo, leste da Guiné-Bissau, mediante uma empresa fantasma com a qual aliciava os candidatos através da oferta de emprego bem remunerado. Neste momento, 62 membros da máfia estão detidos, enquanto alguns ainda estão à monte, disse uma fonte ligada ao processo, segundo ainda a qual a quadrilha, dominada pelos cidadãos da nacionalidade maliana, foi surpreendida com 3 reféns, todos eles estavam amarrados, enquanto negociavam com as respectivas famílias para o envio do dinheiro de resgate. O caso está a suscitar muita apreensão junto aos cidadãos locais e organizações não governamentais que operam na região. Falam do perigo que atividades do género pode representar para a segurança da população. É uma situação que a Voz da América abordou com o destacado ativista dos direitos cívicos na região de Cabo, Jibril Boyan, que aliás foi um dos primeiros a denunciar a atividade da referida rede do tráfico humano na Guiné-Bissau.
São cidadãos malianos que vieram aqui enganando as pessoas, disseram que a atividade que eles estão a desenvolver é o comércio. Acabamos de descobrir que não é só isso, mas também estão a enganar os jovens do mesmo país, condenados, não é? Dizendo que venham para Guiné, o trabalho aqui é muito bom, vocês vão ganhar mensalmente 250 mil francos CFA e quando as pessoas chegam, e eles fazem as pessoas refã, fazendo vídeo, manipular as pessoas, batendo as pessoas, marar mão para trás, mandar à família, que é para a família mandar algum montante de dinheiro.
Quem também falou de modo superando desta máfia maliana é o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos para a região de Gabo, Sambasó.
O grupo manda pedir a conferência de outras pessoas nos diferentes países, Mali, Burkina, Senegal, dizendo que há um bom serviço na Guiné-Bissau, há trabalho, paga-se bem. Os desempregados que estão em outros países podem vir para a Guiné-Bissau, concretamente para a região de Gabo, e podem ganhar um bom par de emprego e dinheiro. Então, saem do Mali, Burkina, Mauritânia, diretamente para a Guiné-Bissau, para Gabo. E chegam aqui e perguntam do grupo. Assim que chegar na base do grupo, pronto, você é capturado. Capturado, maltratado, amarrado e dá um telefone para você ligar os familiares.
Afinal, não é a primeira vez que este grupo terá sido abordado pelo Serviço de Informações e Segurança. Da primeira vez também houve detenções, mas posteriormente foram postos em liberdade mediante uma ordem superior, lembrou o ativista guinense Jibril Boyan. Boyan fala, no entanto, da insegurança dos cidadãos em Gabo.
Porque nós todos sabemos que há grupos de rebeldes Toregues, não é? De Mali. E quem sabe? Quem são essas pessoas que entram aqui? Entram aqui hoje e amanhã conseguem os documentos. Onde é que saem esses documentos?
Os membros da quadrilha deverão ser apresentados ao delegado do Ministério Público local, numa data a indicar, enquanto que a Polícia Judiciária já se envolveu no processo, dando seguimento à investigação. 57 dos 62 detidos foram transferidos para a prisão de Bafatá, também no leste do país, e 5 para Bissau. É uma situação que está a ser acompanhada de perto pelo governo regional, mas que prefere ainda não pronunciar-se sobre o assunto. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana, da Guiné para Moçambique. Neste país, sindicalistas, em véspera do 1 de maio, que é o Dia do Trabalhador, estão entusiasmados com garantias dadas pelo patronato, incluindo o governo, de que o salário mínimo vai subir, apesar de que ainda não vai poder satisfazer as necessidades da cesta básica dos trabalhadores. Os jovens, esses, não estão nem animados com o aumento do salário. Reporta Ramos Miguel.
Existem acordos para o reajuste do salário mínimo, disse o porta-voz da Confederação Nacional dos Sindicatos Civis de Moçambique, Consílio Boaventura Simbini, no final de mais uma sessão da Comissão Consultiva do Trabalho, dirigida pela Ministra do Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa. Simbini não avançou as percentagens porque estas carecem da aprovação do Conselho de Ministros, mas defendeu que o salário mínimo ideal para satisfazer as necessidades da cesta básica dos trabalhadores moçambicanos devia ser de 33 mil meticais, correspondentes a 500 $517. O importante é que o salário mínimo em vigor seja mexido e temos a garantia de que todos os setores de atividade vão movimentar os atuais salários mínimos para outros, destacou aquele sindicalista. A coordenadora do Departamento da Mulher Trabalhadora na Organização dos Trabalhadores de Moçambique, OTM Central Sindical, Clara Mungwambi, disse por ser turno haver uma enorme expectativa tanto para os trabalhadores quanto para os empregadores na aprovação dos novos salários mínimos. A garantia de que vai haver aumento salarial foi dada pelo presidente do Pleno Laboral na Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Paulino Coça, indicando que já há acordos em todos os setores. Coça, sem se referir às percentagens do aumento, explicou que a mexida nos salários teve em conta alguns pressupostos importantes da economia nacional.
Existem pressupostos para o tratamento do assunto salarial. O primeiro é de que temos à disposição o desempenho macroeconômico setorial, que serve de base. E depois temos a questão da inflação. E temos outros fatores, tanto que completam, tanto nós chamamos de fator negocial, que é o delta, que tanto é dentro disso onde se discute aspectos conjunturais, aspectos da dinâmica da vida social, e que no final, com base nesses pressupostos, determina-se a percentagem setorial.
Entretanto, o jovem Ignacio Inácio duvida do impacto deste aumento salarial, sobretudo para os jovens, sublinhando que o grande problema é a falta de política para a juventude.
O governo está a facilitar com que os jovens consigam fazer alguma coisa. O Estado não está a fazer nada. Há muitos jovens com formações, mas que estão a estar lá e não estamos a ter acesso a alguma coisa para fazer. Quanto ao aumento de salário, eu não sei se poderia ser grande coisa. Vamos falar da tabela salarial. Isso criou muitos problemas que até hoje existem trabalhadores do Estado que ainda não tiveram salário, que já estão quase há um ano sem ter salário devido a esse problema de tabela salarial. Nós estamos numa situação muito crítica, da verdade, que nós jovens, em algum momento, ficamos sem saber o que vamos fazer.
Por seu turno, o jovem Rafael Bila afirmou que, enquanto não houver uma política fiável e eficaz para os jovens, que são a maioria neste país, essas medidas não vão ter qualquer impacto. Para o porta-voz do Governo, na Comissão Consultiva do Trabalho, João Aquiles Ciúta, é necessário que os trabalhadores e os empregadores continuem a dialogar para a busca de uma solução que satisfaça todas as partes.
Este resultado que vai sair não tem que ser tomado como um fim, tem que ser tomado como o mínimo ético que os parceiros sociais vão defender nas empresas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
13h42, desde Washington, emissão vespertina da Voz da América. Dom João Nazaré, o primeiro bispo natural de São Tomé e Príncipe, eleito pelo Vaticano, diz que é urgente unir os são-tomenses divididos pela política e pela religião. Outro desafio inadiável no arquipélago é o combate ao abuso sexual de menores, defesa também aqui do novo bispo da Diocese de São Tomé, empossado em março de 2024, Oscar Medeiros.
Com um olhar mais atento à sociedade após a sua nomeação pela Igreja Católica, o bispo Dom João Nazaré sente que há um desafio urgente em São Tomé e Príncipe.
Como unir este povo que a política, a religião, as ideologias, hoje em dia, acabam por nos dividir.
Uma tarefa difícil, mas possível e imprescindível.
Este povo precisa de unidade para crescer, para ser, para estar. Temos homens, temos mulheres, temos escola, temos formação. E acredito que esses homens, essas mulheres que estão na nossa sociedade são capazes de pautar a vida pelo que é bom.
Para o primeiro bispo natural de São Tomé e Príncipe, eleito após mais de 500 anos de cristianismo, o combate ao abuso sexual de menores é outra tarefa urgente que se impõe à sociedade santomense.
Haver um trabalho mais de proximidade, de acompanhamento, para que nós consigamos descobrir a tempo essas maldades, essas manifestações, que darem na escola instrumentos para que as meninas elas próprias consigam identificar sinais que possam depois culminar esses maus tratos.
Dom João Nazaré também apela à mudança de mentalidade para que haja progresso social e económico.
não deves compactuar com aquilo que já, com o mal. Deves propor coisas boas. Nós mesmos devemos ser sinal de luz, de esperança para este mundo. Então, não podemos dizer que, olha, está tudo mal, não há volta a dar. Não. Nós temos que dizer, nós somos capazes.
A solidez da família é fundamental em qualquer sociedade, defende o Bispo Santomense, apelando o diálogo interreligioso para promover com harmonia o amor, a paz e a união.
As igrejas vão aumentando, mas ao mesmo tempo vai-se aumentando a criminalidade, o roubo, tudo isso. Depois a pergunta é, mas o que se passa afinal? Será que a mensagem não está a passar? Será que nós não estamos a fazer bem a nossa tarefa, o nosso trabalho? O que é que se passa afinal? Então, realmente, seria bom que nós convocássemos as outras religiosas e víssemos em conjunto que mensagem, que proposta, que atitudes poderíamos ter em conjunto.
Entretanto, Dom João Nazaré lamenta a crença no feiticeiríssimo disseminada por algumas igrejas.
Dizemos que todos aqueles que forem vítimas de mal-olhado, todos aqueles que forem vítimas de feitiço, vêm ter conosco, que nós curamos. Quer dizer que nós próprios estamos a fomentar isso e a destruturar a própria sociedade.
Preocupações e desafios do primeiro bispo natural de São Tomé e Príncipe, eleito pelo Vaticano, Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar. Vamos agora a Angola, um contencioso entre este país e a Rússia. Falamos da exploração de diamantes, em que a parceria Angola e a companhia russa Alrosa têm estado a atravessar um período de grandes tensões devido às sanções internacionais à Rússia, que põem em perigo as exportações de diamantes angolanos. Pois, agora a Rússia reconheceu que a companhia Alrosa vai ter mesmo que vender a sua participação na mina de diamantes de Katoka, em Angola, e confirmou haver já companhias interessadas da gente queria a sua participação em Katoka. Paula Alves Silva.
O vice-ministro das Finanças russo, Alexei Moiseev, citado pelas agências russas Interfax e TASS, disse que os angolanos têm o que disse ser razões justas na generalidade para quererem que a Alrosa saia da companhia que explora os diamantes, porque companhias ocidentais envolvidas na compra dos diamantes ou no fornecimento de material se recusam a negociar devido à presença da Alrosa. Moiseev disse estarem agora a ser analisadas várias opções, mas acrescentou o significado disto é a participação terá que ser aparentemente vendida. O vice-ministro russo disse ainda que as negociações para a saída da Alrosa estão a desenvolver-se numa direção construtiva, acrescentando que o preço da participação da Alrosa na empresa de Katoka está a ser discutida com investidores amigos. Há fundamentalmente conversações normais, investidores amigos apareceram e tudo isto pode ser feito de um modo sem litígio e incidentes, disse Moiseev, que não deu, contudo, a conhecer um calendário para a saída da Alrosa do projeto de Katoka. Recentemente, o secretário de Estado angolano para os recursos minerais disse que a solução do contencioso que Luanda tem com a multinacional russa dos diamantes, Alrosa, deverá ser encontrada através de uma decisão política. O semanário angolano Expansão avançou recentemente que o governo de Angola está a forçar a saída da Alrosa da sociedade mineira de Katoka por se ter tornado tóxica para a comercialização de diamantes angolanos devido às sanções internacionais à Rússia, mas a multinacional exige fechar contas para efetuar a saída da estrutura acionista da empresa mineira de Katoka. Moiseev tinha anteriormente afirmado que a pressão de Angola para a Alrosa abandonar o projeto de Katoka era uma questão problemática nas relações com o governo angolano. A Alrosa detém 41% da companhia de exploração de diamantes de Katoka.
O secretário de Estado norte-americano Anton Blinken afirmou nesta segunda-feira que se registaram melhorias no acesso da ajuda humanitária a Gaza, mas que Israel tenta fazer mais. Durante uma reunião com o Conselho de Cooperação do Golfo em Riad, Blinken disse que a melhor forma de aliviar a crise humanitária em Gaza é através de um cessar-fogo. Blinken chegou à Arábia Saudita na segunda-feira, a primeira paragem de uma vasta viagem ao Médio Oriente. A reunião de Blinken com os homólogos de cinco Estados Árabes, nomeadamente do Catar, Egipto, Arábia Saudita, Emiratos Árabes e Jordânia, deverá também abordar a questão da governação da faixa de Gaza após a guerra. A viagem de Blinken ocorre no momento em que se esperava que o Egito recebesse os líderes do grupo islâmico Hamas para discutir as perspectivas de um acordo de cessar-fogo com Israel. No domingo, o Departamento de Estado anunciou que Blinken iria alargar a sua viagem ao Médio Oriente, permanecendo até quarta-feira e acrescentando paragens em Israel e na Jordânia. O porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, afirmou num comunicado que Blinken se concentrará nos esforços para garantir um cessar-fogo em Gaza que permita a libertação de reféns e assegure a continuação ou aumento da ajuda humanitária ao enclave. Marta Ngoi era executiva jurídica da Passenger Rail Agency, propriedade estatal sul-africana, quando denunciou contratos governamentais ilegais no valor de milhões. Mas em vez de ser homenageada como combatente da corrupção, ela foi demitida pelo empregador e enfrentou uma longa e custosa batalha legal para recuperar o seu emprego. A experiência de Marta destaca os desafios enfrentados pelos denunciantes na África do Sul.
Sabe, psicologicamente também, isso custou um preço enorme, não só a mim, mas também à minha filha e à família também. Mas tive sorte porque tive uma estrutura de apoio.
Enquanto Marta continua a luta legal no tribunal para recuperar o seu emprego, juntou-se a uma organização da sociedade civil recém-formada, a chamada The Whistleblower House, que oferece apoio e aconselhamento aos denunciantes na África do Sul. Por vezes, os denunciantes pagam um preço muito elevado na luta contra a corrupção. Em 2021, a funcionária pública Babita Diokaran foi assassinada fora de sua casa depois de saber que tinha descoberto corrupção no Departamento Provincial de Saúde. O jornalista Jeff Wicks passou meses investigando as circunstâncias que levaram ao seu assassinato.
Ela regressava à casa depois de deixar a filha na escola e, ao diminuir a velocidade para entrar na garagem, outro veículo parou ao lado do dela e três homens encheram seu carro de balas. Levou 12 tiros. O que só descobrimos vários meses mais tarde é que nas semanas anteriores à morte dela, deparou-se com padrões de pagamento anómalos e denunciou-os aos seus superiores. Ela queria uma investigação urgente e a suspensão dos pagamentos. Poucos dias antes de ser morta, enviou uma mensagem ao chefe dizendo que essas pessoas podiam ir atrás deles se parassem os pagamentos e que as vidas podiam correr perigo. E essa mensagem acabou sendo bastante assertiva, porque ela foi morta em menos de uma semana.
Cynthia Stimpel é o outro denunciante que expôs a corrupção nas companhias aéreas estatais da África do Sul. Ela afirma que os denunciantes são uma componente fundamental no combate à corrupção.
A minha opinião é que os denunciantes são verdadeiramente importantes no combate à corrupção, porque são eles que destacam, expõem e falam sobre a fraude que acontece no seu local de trabalho, a corrupção, e por isso são o primeiro ponto de contato, e precisamos realmente de os levar a sério, em vez de vitimizá-los.
O governo sul-africano reconheceu a importância de proteger os denunciantes, comprometeu-se a rever as leis atuais sobre denunciantes como parte da sua Estratégia Nacional Anticorrupção. O Dr. Ugledja Radolovic, da Universidade de Joanesburgo, pesquisa a situação dos denunciantes e ele diz que são necessárias mudanças para fortalecer ainda mais a legislação em torno da proteção dos denunciantes.
Penso que seria crucial rever a legislação para alargar a proteção dos denunciantes e penalizar aqueles que retaliam contra os denunciantes. E a segunda coisa crucial seria criar uma relação mais forte entre o Estado e a sociedade civil, e uma instituição estatal independente poderia fornecer a solução para esse problema.
No final das contas, é importante que os denunciantes falem a verdade ao poder. Se realmente queremos mudanças neste país e queremos deixar algum tipo de legado e futuro para os nossos filhos, as pessoas têm de se manifestar.
Os denunciantes continuam a ser um recurso inestimável na luta contra a corrupção e na proteção da democracia, mas os denunciantes com quem falamos acreditam que não estão a obter o apoio e a proteção de que tanto necessitam.
Vamos agora para o desporto. Vamos começar com o futebol africano, porque já temos os finalistas das duas competições pan-africanas de clubes e são finais do Norte da África. Na Liga dos Campeões, a final vai ser entre o inevitável Al Ahly e o Esperance da Tunísia. Esperance, que vejam lá na fase de grupos, ficou atrás do Petro de Luanda no grupo C. Este fim de semana, na segunda mão das meias-finais, o Al-Ahly foi ao Congo Democrático a Lubumbashi empatar com o Tupuissan, todo poderoso a 0 golos, todo poderoso sem força para anular os 3-0 que o Al-Ahly trazia da primeira mão, e foi à vida. No outro jogo deste fim de semana, o Esperance da Tunísia bateu em casa o Mamelodi Sundowns, Bafanaba Style, por 1-0, o mesmo resultado da primeira mão na África do Sul. E a Makhaje Mamelodi fica para a próxima. A final é em duas mãos, primeira mão no dia 18 de maio, segunda mão 7 dias depois no Cairo. Al-Ahly já venceu esta competição 11 vezes, 3 vezes nos últimos 4 anos. O Esperance já venceu por 2 vezes e em 2018 derrotou precisamente o Al-Ahly em 2 mãos. Esperance é treinado pelo português Miguel Cardoso, que vejam lá, nunca foi jogador, só treinador. Na Taça das Confederações, a final também é entre 2 equipas do Norte da África, Berkane de Marrocos e Zamalek do Egito. Ontem, Zamalek acabou com os sonhos da equipa do Ghana, que tem esse nome, Sonhos, Dreams. Zamalek bateu o Dreams por 3-0 no Ghana, depois de um empate no Egito a 0 golos. Já o Berkane de Marrocos qualificou-se para a final sem fazer um jogo das meias-finais. A União Desportiva de Argel recusou-se a jogar com o Berkane porque a equipa marroquina tem nas suas camisolas um mapa de Marrocos que inclui o Saara Ocidental, que a Argélia não reconhece como parte de Marrocos. Falta de comparência em 2 jogos da equipa argelina e Berkane a dizer merci beaucoup, muito obrigado, está na final, em 2 mãos, nos dias 12 e 19. Vamos agora para o futebol europeu, para Portugal, onde o Sporting ficou mais perto do título ao empatar de modo dramático no Porto a 2 golos ontem. Porto a ganhar por 2-0 até 3 minutos do fim e depois o sueco Gyökeres marca 2 golos de rajada, empata 2 golos e depois do jogo, na conferência de imprensa, o treinador do Porto, Sérgio Conceição, fez aquilo que tem sempre feito quando não ganha.
E depois há aquela terceira equipa que eu, sinceramente, eu não entendo. Há situações, eu no futebol cada vez entendo menos, porque acho que são erros graves que claramente prejudicam o rumo do jogo. Mas foi mais uma vez. E não vou estar aqui a falar mais de arbitragem, não dizem que estão a desculpar com a arbitragem, não é nada disso. São erros completamente... quer dizer, toda a gente vê, são simples de analisar. Não sei o porquê de não serem assinalados.
Sérgio Conceição a dizer que não quer falar dos árbitros, mas a falar dos árbitros. Já o treinador do Sporting é Ruben Amorim.
Não foi um jogo brilhante, mas ganhamos mais um ponto.
Ruben Amorim, treinador do Sporting, que quando faltam 3 jogos para terminar o campeonato, tem 5 pontos de vantagem sobre o Benfica, que bateu o Braga por 3-1. O treinador do Benfica, Roger Schmidt, diz que, enquanto há vida... há esperança. Nós sabemos que não é muito provável sermos campeões, mas queremos lutar até ao último segundo e foi isso que os jogadores fizeram esta noite. Roger Schmidt a falar depois do jogo com o Braga, vitória do Benfica por 3-1. Com este resultado, Porto está em 3º lugar, com mais 1 ponto que o Braga. Basquetebol americano, NBA, ontem o Minnesota qualificou-se para a fase seguinte dos playoffs, derrotando o Phoenix 122-116, venceu a eliminatória por 4-0. Milwaukee Bucks perdeu com o Indiana 126-113, está prestes a ser eliminado. Indiana comanda 3 jogos contra 1. Los Angeles Clippers empatou a eliminatória a 2 jogos com o Dallas, ao vencer ontem por 116-111. New York Knicks está em boa posição para se qualificar. Bateu o Philadelphia 97-92, comanda por 3-1.
E com o desporto de João Santarida, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. A terceira parte com o Sérgio Nhambe, recordar alguns dos títulos. Blinken diz que Israel ofereceu proposta generosa de cessar fogo em Gaza e pelo menos 45 pessoas morrem em cheias no Quênia. Um forte abraço do Joe Gill, Jaime Faria e de mim, Amêncio Miguel. Até amanhã.
E o Sérgio Nhambi já está no estúdio para a terceira parte da nossa emissão vespertina. Continuo na companhia do Jaime Faria na produção e de Joy Gill na técnica. Transmitimos em ondas curtas e ainda estamos em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos onde quer que esteja. A Voz da América em Português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é Voa Português. O nosso número do WhatsApp é muito simples, é mais 1-202-251-9466. Os títulos e destaques da emissão de hoje, segunda-feira. Blinken diz que Israel ofereceu proposta generosa de cessar fogo em Gaza ao Hamas. Pelo menos 45 pessoas morreram de cheias no Quênia. Às 14h01, votos de uma excelente escuta na nossa companhia. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Hoje começamos na Guiné-Bissau, onde o Serviço de Informações e Segurança desmantelou uma rede de máfia maliana que sequestrava e burlava pessoas, sobretudo cidadãos estrangeiros, com promessas de novas oportunidades de emprego no país. Até o momento foram detidos 62 indivíduos supostamente ligados à quadrilha. Lassana Kassamar reporta.
O grupo operava a partir da cidade de Cabo, leste da Guiné-Bissau, mediante uma empresa fantasma com a qual aliciava os candidatos através da oferta de emprego bem remunerado. Neste momento, 62 membros da máfia estão detidos, enquanto alguns ainda estão à monte, disse uma fonte ligada ao processo, segundo ainda a qual a quadrilha dominada pelos cidadãos da nacionalidade maliana foi surpreendida com 3 reféns, todos eles estavam amarrados, enquanto negociavam com as respectivas famílias para o envio do dinheiro de resgate. O caso está a suscitar muita apreensão junto aos cidadãos locais e organizações não governamentais que operam na região. Falam do perigo que atividades do género pode representar para a segurança da população. É uma situação que a Voz da América abordou com o destacado ativista dos direitos cívicos na região de Cabo, Jibril Boyan, que aliás foi um dos primeiros a denunciar a atividade da referida rede do tráfico humano na Guiné-Bissau.
São cidadãos malianos que vieram aqui enganando as pessoas, dizeram que a atividade que eles estão a desenvolver é o comércio. Acabamos de descobrir que não é só isso, mas também estão a enganar os jovens do mesmo país, conterrâneos, não é? Dizendo que venham para Guiné, o trabalho aqui é muito bom, vocês vão ganhar mensalmente 250 mil francos CFA e quando as pessoas chegam e eles fazem as pessoas refã, fazendo vídeo, manipular as pessoas, batendo as pessoas, marar mão para trás, mandar à família, que é para a família mandar algum montante de dinheiro.
Quem também falou de modo superando desta máfia maliana é o presidente da Liga Guiné dos Direitos Humanos para a região de Cabo, Sambasó.
O grupo manda pedir a compreensão de outras pessoas nos diferentes países, Mali, Burkina, Senegal, dizendo que há um bom serviço na Guiné-Bissau, há trabalho, paga-se bem. Os desempregados que estão em outros países podem vir para a Guiné-Bissau, concretamente para a região de Cabo, e podem ganhar um bom par de emprego e dinheiro. Então, saem do Mali, Burkina, Mauritânia, diretamente para a Guiné-Bissau, para Cabo. E chegam aqui e perguntam do grupo. Assim que chegar na base do grupo, pronto, você é capturado. Capturado, maltratado, amarrado e dá um telefone para você ligar os familiares.
Afinal, não é a primeira vez que este grupo terá sido abordado pelo Serviço de Informações e Segurança. Da primeira vez também houve detenções, mas posteriormente foram postos em liberdade mediante uma ordem superior, lembrou o ativista guinense Jibril Boyan. Boyan fala, no entanto, da insegurança dos cidadãos em Cabo.
Porque nós sabemos que há grupo de rebeldes Toregues, não é? De Mali. e quem sabe, quem são essas pessoas que entram aqui? Entram aqui hoje e amanhã conseguem os documentos. Onde é que saem esses documentos?
Os membros da quadrilha deverão ser apresentados ao delegado do Ministério Público local numa data a indicar, enquanto que a Polícia Judiciária já se envolveu no processo, dando seguimento à investigação. 57 dos 62 detidos foram transferidos para a prisão de Bafatá, também no leste do país, e 5 para a Bissau. É uma situação que está a ser acompanhada de perto pelo governo regional, mas que prefere ainda não pronunciar-se sobre o assunto. Lassana Kassama, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassama. Agora vamos a Angola, assim que é, onde analistas em Luanda afirmam que o governo angolano não está a dialogar com a sociedade e está a tomar medidas económicas impopulares. Para falar sobre o assunto, ouvimos Filomena Oliveira, diretora-geral do Instituto de Desenvolvimento Industrial e Inovação Tecnológica de Angola, os economistas Manuel Fernandes e Carlos Rosado do Carvalho.
A estagnação do crescimento do produto interno bruto não petrolífero, liderados pelos setores da agropecuária e comércio a retalho, são apontados por economistas como consequências negativas das medidas que o governo angolano tem vindo a tomar nas últimas semanas. Para vários economistas nacionais, a entrada em vigor da nova pauta aduaneira, o agravamento dos impostos, o anúncio dos salários suplementares na função pública, a retirada gradual dos subsídios aos combustíveis, o aumento do preço dos derivados do petróleo e a greve geral dos trabalhadores são indicadores que fazem prever dias difíceis para a maioria dos angolanos. Apontam, por outro lado, outras consequências que decorrem do aumento da inflação, com base no aumento do custo do financiamento interno do Orçamento Geral do Estado. De acordo com o Relatório Mundial sobre a Crise Alimentar, divulgado esta semana, a insegurança alimentar deve piorar em Angola neste ano, onde 1 milhão e 300 pessoas enfrentaram níveis elevados de insegurança alimentar aguda no ano passado. O relatório acrescenta que um possível aumento dos níveis de insegurança alimentar aguda neste ano reflete a expectativa de fraca precipitação durante a época de colheita 2023-2024, as baixas reservas alimentares das famílias, a inflação persistente dos alimentos e dos combustíveis. A diretora-geral do Instituto de Desenvolvimento Industrial e Inovação Tecnológica de Angola reconhece a falta de capacidade de integração dos vários atores que intervêm no ramo da produção no país.
E este ano estamos num ano de chuva excepcional, portanto todos nós estamos a ver as imagens do alagamento da bacia do Longa, da bacia do Lucala, significa que há menos tomate, perde-se muito mais sob o ponto de vista da própria colheita. Portanto, sim, todos os produtos hortícolas que normalmente nesta altura do ano teriam um preço, com o problema da chuva, a perda, portanto, há menos oferta no mercado do que procura, então o que vai acontecer é que o preço vai aumentar. Essa é uma situação excepcional deste ano do tempo da chuva e que, de uma forma geral, no tempo da chuva, os produtos hortícolas têm sempre um aumento gradual, não é? Este ano, se calhar, é mais abrupto, estamos a sentir mais. De uma forma geral, para além da questão da chuva, tem a ver com a falta de capacidade de integração dos vários atores que estão direcionados ou ocupados com a questão da produção. Nós temos que ter uma produção, tão logo o agricultor coloca a semente no solo, ele tem que saber que dali a tantos meses, a tantas semanas, ele vai ter uma produção expectável de X quilos, toneladas. E é nessa altura que ele se deve começar a preocupar com as questões de transporte, comercialização e também transformação. Portanto, aqui a necessidade, como venho dizendo, a necessidade da integração do setor primário, setor secundário e do setor terciário, por forma a que a cadeia de valor de cada um desses produtos seja salvaguardada a partir do momento em que a semente vai à terra. Porque quando põe a semente na terra, nós sabemos que vai haver uma produção. Sim, podemos ter questões excepcionais, questões de risco, que devem ser mitigadas pelos seguros de risco, mas, de uma forma geral, é aqui que estamos a pecar por não estarmos integrados. Ou seja, as campanhas agrícolas devem estar sistematicamente alinhadas com a capacidade de transformação também do Ministério da Indústria e do Comércio, que representa os tais 2/3 da nossa economia e que devemos estar integrados quanto a custos e recursos, por forma a que tudo que vai à terra seja efetivamente utilizado.
Em entrevista feita recentemente à TV Zimbo, Filomeno Oliveira diz estar otimista por uma Angola autossuficiente, mas para o efeito defende a conjugação de esforços envolvendo todos os angolanos.
Mas é claro que em tempo de chuva se perde muita cultura e, sobretudo, também se perde muita cultura no transporte. Eu tenho que referir que eu acabo de chegar de viagem de Malange. As estradas estão péssimas. Há muitos buracos, as caixas, o tomate, por exemplo, mesmo acondicionado, ou o abacate, mesmo acondicionado em caixas, há tanto buraco, tanto tombo, que ele acaba por ficar amassado também. E essas perdas acabam por se refletir no preço final daquele tomate ou daquele abacate que sobreviveu a toda esta aventura de tanto buraco para poder chegar aos seus mercados principais e, sobretudo, a Luanda. Portanto, há um conjunto de questões que têm que ser tratadas, nomeadamente, e incluindo o tempo em que deve ser apanhado, o modo como deve ser acondicionado, o modo como deve ser transportado e, claramente, a infraestrutura de apoio para que esse transporte e essa logística possa ser feita sem grandes sobressaltos. Porque qualquer risco que seja incluso num desses trajetos, ele impacta automaticamente naquilo que é o preço final ao consumidor. Se o produto está caro nesta altura, é difícil exportá-lo. Mas se nós continuarmos a trabalhar da forma como me parece que agora estamos mais alinhados, de forma mais integrada, mas sobretudo olhando para a organização e a formação dos nossos agricultores, sobretudo das famílias camponesas, no sentido de, através de cooperativas, que conseguirmos criar metodologias de produção para tempo seco e para tempo chuvoso, com certeza que, com a ajuda técnica dos ministérios que intervêm diretamente e que devem fazer a extensão, não só a extensão rural, mas a extensão industrial e a extensão comercial também, se todos trabalharmos em conjunto, teremos com certeza uma Angola com uma produção não só autossuficiente, mas também para exportação.
E o governo angolano gastou no ano passado cerca de 2,3 bilhões de kwanzas a subsidiar combustíveis, mais 500 mil milhões de kwanzas do que 1,8 bilhões que investiu na educação e na saúde. Os dados foram divulgados pelo Ministério das Finanças. Para o economista Carlos Rosado de Carvalho, que analisou o assunto no programa Economia Sem Macas, com estes números, o futuro do país continua comprometido.
Isto choca-me, eu não sei como é que nós podemos classificar isso. Um país gastar a subsidiar combustíveis mais do que gasta em educação e saúde. E como tu sabes, não é apenas os combustíveis. Agora põe mais 2,1 bilhões de kwanzas em defesa e segurança. Portanto, e visto, não é? Puseram as polícias e os militares todos em alerta por causa dos aumentos, não é? Quer dizer, isto é uma coisa. E depois o governo, o presidente vai inaugurar hospitais, o governo tem sempre a dizer que está a investir em saúde, que está a investir em educação, e depois os números são estes, a realidade é esta. Eu acho que o presidente devia ter de ir inaugurar bombas de gasolina, porque é lá que gasta mais dinheiro, não é na educação, não é na saúde. Eu não sei como é que isso pode. Não sei que futuro tem um país, não é, que gasta mais a subsidiar combustíveis do que gasta em educação e saúde. Não sei qual é o futuro desse país. Os resultados estão aí. Mais cerca de 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino. O nosso índice de capital humano é dos mais baixos a nível mundial. É abaixo da média da África Subsaariana. É abaixo da média dos países de rendimento baixo. Esses é que são os resultados desta política, destas prioridades que estão estabelecidas. Prefere-se andar de carro, não é? Lá já também os direitos aduaneiros. Preferimos andar de carro do que andar de. Um dos problemas principais é nós não termos transportes públicos. Então, 2,5 mil milhões de dólares não dá para começar a montar um sistema de transportes públicos minimamente eficiente. Eu não consigo entender. Portanto, nós gastamos em defesa e segurança, e mais os subsídios, 4,4 bilhões de kwanzas. Em educação e saúde, gastamos 1,8 bilhões de kwanzas. Gastamos mais 2,5 vezes na defesa e segurança e no subsídio aos combustíveis do que gastamos em educação e saúde. Quando toda a gente sabe que o petróleo vai acabar, tudo, quem vai ficar são os angolanos. E os angolanos precisam estar preparados para gerir o país. E com estas prioridades, com estas políticas, não sabemos.
Sobre a polémica dos subsídios aos combustíveis, o economista e jornalista Carlos Rosado de Carvalho diz ser a favor da eliminação gradual e questiona a falta de informações sobre a estratégia do governo sobre este assunto.
Nessa eliminação gradual tem que ser conhecida antecipadamente. E é isso que o governo não está a fazer. Nós não conhecemos a estratégia do governo de eliminação dos subsídios aos combustíveis. Nós sabemos que é gradual, diz que é até 2025, mas enfim, vale o que vale. O governo já disse tantas datas que a gente não acredita no que diz. Mas é preciso que haja um compromisso de eliminação dos subsídios aos combustíveis faseado. Vai doer, Manel? Vai doer muito a toda a gente. Eu sou um defensor dos subsídios aos combustíveis. Eu vou ter que mudar a minha vida se o gasóleo ou a gasolina aumentar para 900, como se espera que aumente. Isto vai afetar toda a gente e vai afetar a minha vida, como é óbvio. Mas esta dor de curto prazo faz todo o sentido, porque isto vai permitir libertar dinheiro para outros setores, nomeadamente para a educação e saúde. E, sobretudo, Manuel, vai introduzir eficiência na economia. Numa economia de mercado, os preços são os incentivos. A economia de mercado funciona através da interação entre os agentes económicos. E os agentes económicos interagem através dos preços. E mais do que isso, não é ficar por aqui pelos combustíveis. Temos outros, temos a água, temos a luz, temos as telecomunicações. É preciso que haja realismo nos preços em Angola. Isto vai conduzir a uma melhor afetação dos recursos. Agora, temos que e temos também que ter medidas de mitigação destes efeitos. Porque se os subsídios beneficiam mais os mais ricos, quando eles são retirados, prejudicam mais os mais pobres, sobretudo em Angola, que não há um sistema de transportes em condições. E, portanto, é preciso apostar nesses efeitos de mitigação. Há um programa que é o Quenda, que foi criado para isso. E depois há outra coisa, é a transparência. O governo tem que dizer, eu tinha tido uma boa oportunidade de fazer isso. Publicou ontem os gastos com os subsídios aos combustíveis. Podia ter acrescentado informação sobre que tipo de poupanças é que realizou com o aumento da gasolina de 160 para 300, para 300 quase. Quanto é que poupou em termos de subsídios e para onde é que foi esse dinheiro? Porque as pessoas vão aceitar muito melhor, as pessoas vão compreender muito melhor a eliminação dos subsídios aos combustíveis se houver da parte do governo essa transparência, dizendo, sim senhora, nós estamos a aumentar porque isto vai custar e vamos ter medidas mitigadoras, nomeadamente no âmbito do Quenda.
Entretanto, com a greve geral dos trabalhadores nos derradeiros dias da segunda fase, o impacto na economia e em outros serviços está a ser considerado bastante penoso para os angolanos. O líder da coligação Casa CE, Manuel Fernandes, lamenta o facto do governo angolano fugir ao diálogo na tomada de decisões com impacto económico e social na vida da maioria das populações.
Porque não basta aqui pensar e fazer, concretizar. Aqui não é suficiente dizer que nós temos que retirar a subvenção dos combustíveis. E eu penso que, olhando para o nosso histórico, de que o Estado teve sempre o papel assistencialista, e porque era ter a omnipresença na economia, e por isso mesmo o preço do combustível também, o próprio Estado subvencionava. No entanto, ao retirar isso, tem que ter muitos cuidados, porque quando sobe o preço do combustível, sobe o preço da corrida de táxi, e subindo o preço da corrida do táxi, em cascata sobe os preços do produto de bem de primeira necessidade, e como o grande sofredor é sempre o cidadão, o consumidor, o povo em geral, aquele que efetivamente já não tem um pouco para se alimentar, é a ele que essas medidas vão incidir bastante negativamente. No entanto, para dizer aqui que o governo deveria, ou o executivo, devia adotar primeiro uma medida de diálogo, de concertação, estudar o impacto das medidas que vão ser tomadas na vida dos cidadãos.
Mas, Dr. Manuel Fernandes, acha que o governo não tem conseguido dialogar com os vários setores, quer da classe empresarial, política e também da sociedade civil, no sentido de encontrar um consenso em função dos vários desafios que o país tem?
Obviamente que não. E é só olhar, por exemplo, se eu faz é um diálogo de faz de contas. Só isto justifica que enquanto o executivo está a negociar com os sindicatos, o presidente da República surge numa reunião do seu partido, dando resposta a questões que estão a ser negociadas, na verdade, pelo representante do executivo e os sindicatos. No entanto, não conseguimos entender o porquê do presidente da República, na reunião do Comitê Central, veio falar do próprio decreto que já aprovou para o aumento dos salários e subsídios para os professores universitários e toda a função pública, os 30 mil quartas. Foi com base em quê? Qual é o estudo que foi feito? Isto satisfaz? Quer dizer, pensou e levou a concretizar. Isto não é sério. E assim não se consegue fazer país. Assim não se consegue resolver o bem-estar dos cidadãos. É importante que o Presidente da República entenda que o país é um todo. E deve saber, às vezes, que há valências importantes que não estão do lado dele. Não basta estar ali no plantão. Ele tinha que abrir a corrente da abordagem, a corrente do diálogo, uma envoltura muito mais abrangente, na verdade, porque não basta no Conselho Nacional de Concertação Social. Também ali, às vezes, lá são muitos yes men e lá não se resolve nada. Ou então o Conselho, lá o Conselho Económico e Social tem, não sei se é suficiente. O Conselho da República está um pouco. Então era importante envolver um diálogo muito mais abrangente.
Para o também economista Manuel Fernandes, o conjunto de medidas que o governo angolano tem vindo a tomar nos últimos tempos não são suficientes para atrair o investimento externo, bem como para criar condições de desenvolvimento sustentável.
Essas medidas que o Executivo está a tomar, primeiro, sobre a greve na função pública, é uma reivindicação e acredito que não se vai esgotar e não se vai resolver com os aumentos que foram feitos agora, porque não resulta de um estudo e de um debate entre os sindicatos e o Executivo, mas sim uma proposta do titular, talvez, no intento de poder inverter a tendência reivindicativa no país. Mas acredito que não vai resultar. E por outro lado também, o aumento das taxas fiscais, as taxas de importação, isto também vem penalizar. Como é possível aumentar o preço da importação do leite a 40%, do açúcar, do arroz? O que é que nós temos em termos de produção nacional para efetivamente combater essa importação desses produtos?
Nós estamos vindo a assistir a uma série de programas que o Executivo tem estado a aprovar, tudo direcionado para a perspectiva de uma melhor diversificação da economia.
A diversificação tem que ser do discurso para a sua concretização real. E uma coisa, não se pode aqui concretizar a história do desenvolvimento de um país se não alinharmos efetivamente a coragem, a vontade e a própria ação. O que é que nós temos do ponto de vista da ação nisso? São mesmo discursos. Por quê? Porque nós não temos, do ponto de vista do ambiente de negócio, não temos nada ainda criado do ponto de vista de condições capaz de atrair investidores estrangeiros para vir criar projetos na nossa economia. E nós não vamos conseguir tornar a nossa economia gigante se não tivermos outros investidores, pessoas de outros quadrantes que vêm para vir investir aqui no nosso país. Enquanto nós continuamos a ter um país pobre, enquanto tivermos a ter uma estrutura social maioritariamente desempregada, enquanto tivermos depreciação da moeda em larga escala e a inflação galopante, é claro que efetivamente isso não mobiliza qualquer investidor, porque ele quando vai investir num país tem que ter uma estrutura social capaz de adquirir os produtos que ele vai produzir. Você sabe que a estrutura social maioritária daquele país não tem poder de compra porque é pobre ou é miserável, isso inibe, né? E depois, não se está a fazer um investimento sério e concreto do ponto de vista da rede viária, que também é um elemento fundamental e mobilizador no âmbito desse que estamos a falar aqui do ambiente de negócio. Para além de falar da própria rede domiciliar de água e luz, que é importante para qualquer investimento. Todo investidor ainda tem que pensar em fontes alternativas e isto não é positivo. Porque o que nós temos aqui que defender não é tanto combater a importação dos bens e serviços, não. Nós temos a importação de bens e serviços, não é isso. O que nós temos que fazer é criar, na verdade, mecanismos para que os produtos sejam produzidos aqui nacionalmente, na verdade, estejam ao alcance do cidadão. Porque não interessa, com uma constatação que tivemos em Malanje, em que o saco de arroz importado do estrangeiro, estava a custar 14 mil quantas na altura, estávamos a falar em 2021, e enquanto que o saco de açúcar produzido lá no projeto que está aí no...
Na Biocom.
na Biocon estava a custar 24 mil kwanzas. Isso não interessa. Isso é para criar dificuldade na vida do cidadão. No entanto, eu penso de que o que deve disciplinar a dinâmica da nossa economia é a lei da Adam Smith, a procura e da oferta. Porque o que está-se a fazer aqui, por simplesmente quer-se matar a competitividade. Nenhuma economia se desenvolve sem competitividade.
Manuel Fernandes, Filomena Oliveira e Carlos Rosado de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão Dipa. É dessa forma que terminamos a nossa emissão, no dia em que tivemos como destaque que o secretário de Estado norte-americano instou na segunda-feira o Hamas a aceitar a proposta israelita de cessar fogo em Gaza. No Quênia, fortes chuvas no centro causaram a morte de pelo menos 45 pessoas na segunda-feira, quando as cheias destruíram casas e carros na cidade de Mayu. Eu sou o Sérgio Nhambi, o Jaime Faria esteve na produção deste programa. Amanhã voltamos com mais notícias. Continue conosco, é www.voaportugues.com. Sabe que estamos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. A referência é a mesma, é Voa Português. Continuação de uma excelente noite. Cuide-se. Até a próxima.
De seguida, o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Defender a liberdade e os direitos humanos é simplesmente a coisa certa a fazer, afirmou o secretário de Estado Antony Blinken, a quando do recente lançamento dos relatórios nacionais sobre práticas de direitos humanos de 2023. Estes relatórios, explicou, apresentam uma descrição factual e sistemática dos registros dos direitos humanos em quase 200 países e territórios. O relatório ilustra que há muito trabalho a fazer para defender os direitos estabelecidos na Declaração Universal, disse o secretário Blinken. Mais uma vez, vemos os direitos humanos e o Estado do Direito sob pressão de mais formas e mais lugares em todo o mundo. Os governos continuam a prender cidadãos que desafiam os que estão no poder e apelam a um futuro melhor, da Bielorrússia à Venezuela. Muitos são jovens. Dos cerca de 1.000 presos políticos em Cuba, a idade média é de apenas 32 anos. Tragicamente, a par da prisão injusta do líder da oposição Alexei Navalny numa colónia penal russa, o encarceramento pode ser acompanhado de abusos e até da morte, afirmou o secretário Blinken.
Governments like Russia also arbitrarily detain foreign nationals for political purposes, using human beings.
Governos como o da Rússia também detêm arbitrariamente cidadãos estrangeiros para fins políticos, utilizando seres humanos como moeda de troca. Paul Whelan, Ivan Gerkovich e todos os indivíduos detidos injustamente merecem ser libertados. Os Estados Unidos e os nossos muitos parceiros continuarão a trabalhar todos os dias para os reunir com as suas famílias e para responsabilizar os governos que se dedicam a esta prática deplorável. O relatório documenta atrocidades que fazem lembrar os momentos mais negros da humanidade, disse o secretário Blinken.
In Sudan, both the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces have committed.
No Sudão, tanto as Forças Armadas Sudanesas como as Forças de Apoio Rápido cometeram crimes de guerra. Os Rohingya da Birmania, os Uyghurs em Xinjiang, todos eles vítimas de genocídio e de crimes contra a humanidade. Os Estados Unidos continuarão a manifestar as suas profundas preocupações diretamente aos governos responsáveis. Os governos estão implantando inteligência artificial para espalhar desinformação e até mesmo rastrear pessoas com base em seu DNA. No entanto, 2023 viu alguns desenvolvimentos encorajadores, observou o secretário Blinken. A Estónia, o Japão e as Maurícias fizeram avançar os direitos dos indivíduos LGBTQ+. Sindicatos da África do Sul ao México e ao Brasil melhoraram as condições de trabalho e promoveram os direitos da organização dos trabalhadores. E a Jordânia tomou medidas para garantir que as crianças com deficiência pudessem frequentar a escola. Estes pontos positivos são um importante lembrete de que o progresso em matéria de direitos humanos é efetivamente possível, afirmou o secretário Blinken. desde que indivíduos empenhados em todas as partes do mundo continuam a trabalhar para defender a dignidade fundamental de todas as pessoas. Foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.